Para efeitos de gravação, vamos utilizar os microfones, porque assim é o processo habitual para todos que estão, que querem consultar o que é este processo legislativo também, possam fazê-lo através do site da Assembleia, por isso ficará tudo gravado o que nós dissermos. Peço-vos que a cada. Uso da palavra se identifiquem para efeitos de gravação, dado que é mais fácil fazê-lo. Como vocês já conhecem, mas eu para efeitos de gravação também vou repetir as apresentações. Sou Pedro Filipe Soares, eleito pelo Bloco de Esquerda. Coube-me a mim, por indicação da Comissão, fazer o relatório da petição. Presentes também estão as deputadas do CDS, Vera Rodrigues, eleita pelo Porto, e Teresa Anjinha, eleita pelo Distrito de Aveiro, por isso com uma sensibilidade especial para esta temática. Do ponto de vista procedimental, a audição que nós propomos sempre é o processo da seguinte forma: uma exposição inicial por parte dos peticionários, que explicam e tentam, no fundo, trazer mais alguns dados, àqueles que foram os dados já entregues na Assembleia da República, algumas considerações que considerem relevantes, alguns dados mais que possam querer indicar. E depois, por parte dos deputados, segue-se um período de perguntas ao qual os peticionários respondem no final. Esclarecido isto, este período inicial, até uns 10 minutos, não vou contabilizar o tempo, acho que não é necessário fazermos esse processo, mas seria até 10 minutos iniciais para depois podermos ter este período de perguntas. Penso que passaria a palavra ao Dr. Rocha Pereira. É isso.
Portanto, eu agradeço o facto, em nome dos peticionários, de nos receberem. E em relação às questões concretas, se me permitissem, eu iria, até por uma questão de abreviarmos o tempo, dar por integrada e reproduzida o teor da mesma petição. Porque daí decorre, de facto, uma realidade específica de Castelo de Paiva, que aliás foi, e muito bem, reconhecida recentemente a nível da área da justiça. Foi necessário também desenvolvermos uma ação concertada com o município e demais entidades ligadas a esse setor, no sentido de sensibilizar o governo para a necessidade de rever a sua intenção inicial. E foi uma ação muito frutuosa e estamos todos satisfeitos e, naturalmente, parabéns. E é com o mesmo ânimo, o mesmo espírito e a mesma convicção que, no fundo, estamos aqui, não pela justiça, mas pela manutenção dos serviços de finanças em Castelo de Paiva. Além do teor desta petição, e curiosamente, já no decurso da viagem aqui para Lisboa, foi-nos fornecida via telefone, um conjunto de dados que eu penso que são importantes e ajudam a melhor perceber das razões concretas da justeza da manutenção dos serviços de finanças. E se houvesse receptividade nesse sentido, nós solicitávamos que nos fosse permitido fazer a junção, anexar ao teor da petição, os dados concretos que aqui irei, no momento, desde já referir. E penso que são dados importantes, porque, por exemplo, no que diz respeito a processos administrativos, em 2011, estamos a falar de cerca de 1.400. Em certidões emitidas, mais de mil e seis. Correspondência e entrada, estamos a falar de um total de muito próximo dos 9 mil. No que respeita ao item divergências, tem havido um crescendo desde 2009. De acordo com os dados fornecidos em 2009, temos 113, em 2010, 214 e em 2011, 260. E outros que são muito, muito relevantes. E há um que até, de algum modo, nos surpreende, que é o próprio desempenho da receita a nível distrital. Efetivamente, este é um dado que nós damos como idóneo e que aponta que, a este nível, Castelo de Paiva terá ocupado, efetivamente, no ano anterior, o segundo lugar a nível distrital. É um dado que até a mim me surpreende, mas que iremos tentar confirmar de futuro. E é muito relevante. Mas no que respeita a um item que também é muito importante do lado do Estado, que é das receitas, efetivamente há aqui um salto significativo entre 2010 e 2011, porque se falamos em 5.506.000 em 2010, em 2011 a receita apurada já ultrapassou os 8 milhões. A estimativa para 2012 é o que é uma mera estimativa, mas aponta no sentido de o valor total a arrecadar ainda ser superior ao anterior. Mas é um dado objetivo, é que entre 2011 e 2012 há um acréscimo superior a 45%. Há outros dados que, para não estar aqui a ser fastidioso, não irei referir, mas que fazemos questão, depois, por escrito, fazermos aqui chegar. E depois há várias outras situações, não é? que, no fundo, nos preocupam. É a questão da nossa especificidade em termos geográficos. Se, por hipótese, Sinfãs, que é de sítio de Viseu, mas é vizinho, conseguir assegurar os serviços, se Arouca os conseguir assegurar, como parece que vai conseguir, porque não consta, não há essa intenção, há um concelho que fica no meio e que em nada deve, em nenhum aspecto, aos vizinhos de um lado e do outro, a questão que se coloca é esta. Há aqui constrangimentos que vão necessariamente afetar as pessoas. É a questão da autoestima pessoal. Eu penso que os políticos têm que também ter isso em conta. Não é apenas a questão objetiva de justificar isto ou aquilo. É preciso também ter em conta os fundamentos, quais os argumentos que a população naturalmente aceitará se efetivamente as coisas vierem a correr mal. Ou pelo contrário, porque nós já fomos penalizados, eu sou Presidente da Câmara, que também nos honra com a sua presença, nós fomos afetados na área da saúde, por exemplo. E eu, como pai venço, fico regozijado pela ação que foi, penso que, desenvolvida na semana passada, aqui nesta casa, no sentido da C35, de facto, avançar. É uma boa notícia, mas já não é a primeira vez que ela é divulgada, nem a segunda, nem a terceira. Mas é, efetivamente, importante que seja colmatada essa lacuna, porque em termos de acessibilidade estamos muito constrangidos. Não esquecendo, Sr. Deputado, permita isto, a vertente sul do concelho, porque a ligação a Santa Maria da Feira, e eu sou de Couto Mineiro, também não pode ser descurada. Também me parece muito, muito importante. Há um outro item que se permite para terminar, que é isto. É a questão do número de funcionários. Nós, neste momento, temos 7 funcionários. No quadro. O quadro contempla 7. Anteriormente eram 12. Há aqui uma redução de 12 para 7. Pronto, o quadro contempla 7. Na prática, neste momento, temos 4 funcionários. E as coisas funcionam. As coisas funcionam. Portanto, eu acho que também haverá que encarar, numa perspectiva futura, de redução de serviços, tudo bem, redução de pessoal, tudo bem, mas o número que formalmente está consagrado, se calhar, está desajustado à realidade. E se a alternativa passasse por manter ali um espaço que não se chamará Serviço de Finanças, mas outro qualquer, também vai ser necessário alguém assegure esse serviço. Fala-se em 2 pessoas no mínimo. Portanto, em termos, se isso é verdade, em termos de serviços mínimos com 2 pessoas ou de serviços normais com 4, há um acréscimo de 2 funcionários para o Estado. E eu gostaria gostaria que esse ponto também fosse tido em consideração, porque me parece importante. Será que por 2 funcionários vamos perder o Serviço de Finanças? Tal qual eles hoje estão a prestar serviço à população? Há um outro aspecto que também está aqui devidamente explicitado e que tem a ver com o facto dos serviços não se limitarem apenas à resposta à população paivense. É porque, dada a sua configuração geográfica, há uma maior proximidade, por exemplo, das pessoas da parte sul de Sinfãs, nomeadamente Travanca e Sousielo. Sousielo é muito populosa. A sua relação entre Serviço de Finanças é muito mais direta e é muito maior número com Castelo de Paiva do que com a sua sede concelhia. O mesmo se possa dizer em relação, por exemplo, a freguesias de Penafiel, Sobolido e Rio Mau, Marco de Canaveses, do Marco de Gnabé, estamos a falar da Alpendurada, por exemplo. Portanto, há ali em volta um conjunto de freguesias que integram outros concelhos e até outros distritos. Mas, dada a proximidade, recorrem assiduamente, frequentemente, aos nossos serviços de finanças. E isto também me parece que é um aspecto a relevar. E, portanto, da minha parte, penso que os pontos essenciais são estes. E, portanto, haveria da nossa parte do compromisso de anexarmos os dados que nos parecem relevantes oportunamente. Muito obrigado.
A título de cortesia até institucional, perguntava ao Sr. Presidente da Câmara se quer dizer alguma coisa em específico ou se quer guardar para o período de respostas para poder utilizar a palavra dessa fase. Muito bem. Então, queria dar nota da entrada do deputado Pedro Nuno Santos, também eleito pelo Distrito de Aveiro. Passávamos então à parte de perguntas e à Sra. Deputada Vera Rodrigues, do CDS.
Muito obrigada. Terá que ser relativamente concisa. Uma vez que tenho aqui uma sobreposição da agenda que me obriga a ter que sair para uma outra audiência, mas o deputado Teresa Anjinho também, que bem conhece a realidade do distrito, continuará, obviamente, convosco até ao final desta audiência. Bom, a matéria que hoje vos traz não é matéria que seja nova, não é matéria que seja única. Nós temos, neste momento, um processo de ajustamento daquilo que é o funcionamento e a disponibilização de serviços em termos físicos, de serviços públicos às populações. Temos um reajustamento que tem como objetivo não só uma otimização de serviços, uma racionalização de recursos, mas também uma melhoria e uma adequação àquilo que são as realidades dos novos tempos. No que diz respeito aos serviços de finanças, bom, se quisermos fazer uma discussão séria sobre esta matéria, é evidente que hoje em dia, em termos do recurso físico e presencial que as pessoas fazem aos serviços de finanças, não é o mesmo que faziam há 20 anos atrás. Isto parece-me evidente, mas compreendo perfeitamente a matéria que aqui vem a expor. Sendo eleita pelo Distrito do Porto, algumas das localidades que me falaram são subajamente conhecidas e, digamos, a limitação e o constrangimento que em termos geográficos sentem, de alguma maneira também não me é estranho, não exatamente em relação ao Distrito de Aveiro, mas em relação ao Distrito de Bragança, de onde sou e onde cresci. Portanto, o problema da maior dificuldade do acesso até em termos de deslocação por parte das pessoas é de facto algo que nos deve preocupar e é um fator que entendo que devemos ter em conta num contexto em que estamos a fazer esta racionalização e este ajustamento em termos das estruturas, neste caso relativas aos serviços de finanças. E por isso dizer-lhes que não há efetivamente um mapa ainda definido em relação a quais é que são efetivamente os serviços de finanças que encerram. Estes ajustamentos acontecem em vários distritos do país, o caso do Porto também, mesmo em localidades como, por exemplo, Vila Nova de Gaia, que é um dos concelhos que mais população tem no distrito do Porto, e, portanto, aqui não é necessariamente o problema de não haver população ou haver população, ou muitas vezes não é ou não será o critério da proximidade ou distância em termos geográficos em relação a outros concelhos que aqui está a presidir, mas teremos certamente em conta aquilo que é a matéria que consta já da própria petição e a informação que adicionalmente nos possam vir a prestar, que de alguma maneira também nos ajuda que, enquanto grupo parlamentar, e depois a Teresa certamente acrescentará o que entender, possamos também dar um contributo e, nomeadamente junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, também fazermos chegar e transpor aquilo que sejam as vossas preocupações e, no fundo, aquilo que, do vosso ponto de vista, deverá contribuir para que a questão ou a hipotética, o hipotético encerramento dos serviços de finanças de Castelo de Paiva seja reponderada à luz daquilo que naturalmente é a vossa posição e a vossa perspectiva, mas eu entendo que esse trabalho é fundamental e, portanto, terminava dizendo que creio que é de louvar também a iniciativa que tiveram e que necessariamente nós deputados também só conseguiremos fazer um melhor trabalho em defesa das populações se conseguirmos ter também uma informação detalhada e concisa daquilo que nos trazem e que por via desta petição também que está aqui explanado e portanto pedir-lhes desculpa, mas vou mesmo ter que me ausentar. Muito obrigada.
Pedro Nuno Santos, PS.
Muito obrigado. Cumprimentar-vos, antes de mais, pedir as minhas desculpas por não ter estado aqui à hora, mas foi mesmo impossível, mas não podia deixar de vir cá e de vos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, vincar a importância desta petição e deste movimento. Nós já tivemos, e digo nós porque os problemas são de todos nós, nós já tivemos vitórias em Castelo de Paiva, a recente no que diz respeito ao mapa judiciário, o que quer dizer que quando as populações se mobilizam é possível conseguir forçar o poder político a não continuar a cometer erros. E quando digo isto, não é porque agora estou o partido que represento está na oposição, o PS também cometeu erros relativamente ao interior de Portugal. Não posso, obviamente, deixar de dizer que muitas das políticas públicas que tentaram inverter a sangria do interior foram começadas connosco, mas é óbvio que nós também cometemos erros. E queria... Nós hoje assistimos a um processo... É obviamente que Castelo de Paiva não devia ser interior, mas é, na realidade concreta, sofre os problemas da interioridade, apesar de estar num distrito do litoral. E nós